Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Programa Negrícia. Negro sou, negro sou, negro ficarei.
Não se concede. Alice Mogg, 1979. A 13 de maio fica decretado luta oficial na comunidade negra e serão vistos com maus olhos aqueles que comemorarem festivamente esse 13 inútil. E fica o lembrete: liberdade se toma, não se recebe, dignidade se adquire.
Olá, ouvintes, eu sou Mário Cruz. É com enorme prazer que está entrando no ar, conectados à programação da Rádio Porto do Capim, o programa Negrícia, a voz negra ecoando no mundo virtual. O objetivo da nossa programação é apresentar e dialogar sobre temas importantes para a população no todo e especificamente para a população negra, nosso referencial de identidade, cultura e conhecimento, através do espaço informativo da Web Rádio. Juntamente aqui comigo estão presentes Andrea Gisele, Jonatas Monte e Patrícia Sade. Para o conhecimento dos ouvintes, Negrícia é um coletivo que, através da ferramenta comunicativa do rádio e da web, procura valorizar a identidade negra de uma maneira dinâmica e integracionista.
Programa Negrícia, 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 Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
Olá, meu nome é Patrícia Salles. O nome tem origem num grupo de produção e disseminação Negrícia, fundado em 1984 por Alice Mogg, pseudônimo de Luiz Carlos Amaral Gomes, nascido no estado do Rio de Janeiro em 1952. Sua poesia e arte negra lhe marcam como militante e indivíduo conscientizador da realidade brasileira acerca do racismo. Alice Mogg formou-se em análise de sistemas e se especializou em administração de empresas, exercendo entre 1989 e 1996 a presidência do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CEAP. No programa de hoje, temos duas questões-problemas que interferem diretamente na plenitude da vida e dos direitos constitucionais da juventude negra brasileira e paraibana. A primeira diz respeito ao racismo, e a segunda refere-se de forma mais específica ao genocídio da juventude negra, que de certa forma está sistematicamente organizada dentro da estrutura do Estado, através do racismo institucional, quando este negligencia ou atua diretamente no aumento dessa realidade da população jovem negra no Brasil.
Olá, eu sou Jonatas Monte. Esse segmento compreende indivíduos entre 15 e 29 anos, que, segundo a Unicef, de certa forma, são específicos e particulares na nossa sociedade. Está nitidamente perceptível nas praças, escolas, esquinas e locais de esporte e lazer. Por incrível que pareça, nas páginas e discursos de jornais policiais. Mas dentro desse segmento, ainda há especificidades no tocante à origem e identidade racial da juventude, nesse caso, negros, brancos e índios. Eles se intercalam no funil seletivo dos meios de ascensão sociocultural e econômica no Brasil. Também ao norte de transformações de nossa sociedade, que atualmente tem sido destruído continuamente, principalmente a juventude negra, pela dinâmica da violência.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo!
E aí, beleza? Eu sou Andrea Gisele. Vou falar para você um pouco de violência. Violência é algo que nos assola ultimamente, e violência contra a juventude é ainda mais constante. Sendo o público negro o alvo em evidência no catálogo de dados e registros de homicídios contra a juventude negra e praticado pela juventude negra, observamos no cotidiano diversas falas acerca dessas características constantes de nossa sociedade. Muitos falam em falta de civilidade, outros dizem que é excesso de tecnologia, mas o certo é que a violência é o que nos fere e mata até na hora do sono relaxante. Nosso país, para termos uma ideia, possui posições número 5, 7 e 9 no ranking das cidades mais violentas sem estar em iminência ou declaração de guerra civil para o mundo, sendo nosso estado e município o nono no relatório produzido pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, que classifica as cidades como mais ou menos violentas, utilizando a taxa de homicídio por 100 mil habitantes no ano passado.
Ponto histórico. Ela é CEMOG. Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor, sentimento, sabe? Que só os negros possuem. É fato, cara. Existe uma marca no peito, latente, visível, que só nos negros se vê. Existe um sol cansativo que verdadeiramente só os negros resistem. Olha, eu gostaria que ficasse bem entendido aqui. Não é que eu seja racista, mas existe uma história, uma vivência, uma ancestralidade que só os negros sabem contar. E por incrível que pareça, eu ainda continuo afirmando, sabe, que poucos, verdadeiramente poucos, podem entender. Em Cadernos Negros, os melhores poemas.
Negrícia, negro sou, negro ficarei, 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 ficarei.
Trains running. Well, ain't now one hole going my way. Well, now one running at night, the other one running just for days. It's running just for days. It's running just for days. Oh, Lord, short of the hill. Oh, well, ho, ho. I do hate to lose. I do hate to lose. Oh, Lord, sure enough I do. With another man's wife. Oh, Lord, sure enough I done. Oh, well. Long, she's so long and tall. She's all right with me. She's all right, she's all right.
Negrícia.
Negro sou, negro ficarei.
E o que é a violência? Bem, segundo a Unesco, a violência é vista como violação de direitos humanos fundamentais, com ameaça ao respeito, aos princípios de liberdade e igualdade e, principalmente, à vida. Então, dentro dessa perspectiva, a realidade brasileira mostra que a juventude negra está caracterizada no grupo que é vítima e um número bem pequeno, mas significante, causadora de violências. E é aqui que entra um fator crucial desta realidade. É a nossa questão do racismo. Consistindo este, né, o racismo, em um dos maiores problemas que assola a humanidade. O racismo, ao longo da história, tem sido o sustentáculo e justificação dos privilégios das elites, que nesse caso se caracterizam como as pessoas brancas, em detrimento da população como um todo, ou da sociedade humana como um todo, e mais especificamente, na realidade brasileira, a questão da população negra e indígena. E o que é o racismo, propriamente dito? É uma ideologia cientificamente desenvolvida no século XIX, dentro de um momento hegemônico da Europa, e tem como princípio, até hoje, a efetiva afirmação da superioridade branca perante negros e indígenas e asiáticos. Na contemporaneidade, ela organiza-se como um sistema de dominação e poder que não somente justifica os privilégios gozados pelas elites, nesse caso as elites brancas no Brasil, mas busca legitimar-se como eterna tutora dos demais segmentos populacionais não brancos. Outro ponto que a gente tem que lembrar e colocar, que ela interfere também dentro de um padrão psicológico das populações, né? Porque ela cria um padrão de beleza branco europeu, e isso fica bastante visível na nossa sociedade, como sendo único. Nesse contexto, o corpo negro, cor de pele, nariz, seus diversos tipos de cabelos, são colocados como feios, estranhos, e passivos de sofrer todo tipo de violência, violação e ato racista. Isso também vem se traduzir na forma como a violência é gerenciada diante da população negra, né? Sendo ela, como a gente já colocou, ou atuante, protagonista ou vítima. Ou em todo caso, ela vai estar como protagonista porque ela ou ela atua diretamente ou ela vai ser a vítima nesse caso.
Essas inquietações serão respondidas por duas personalidades do campo educacional. O primeiro é o Dr. Hélio Chaves Flores, doutor em História e professor do Departamento de História da UFPB, e Alessandro Amorim, mestre em História e professor da Rede Pública Municipal de Ensino. Ambos entrevistados são ativistas no combate ao racismo sociocultural vivido por toda a sociedade e atuam mais especificamente nos casos da sociedade paraibana e brasileira. Fomos até a Universidade Federal da Paraíba ouvir a opinião de ambos os professores que falaram sobre essa relação entre racismo e violência contra a juventude negra através do Estado.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo!
Essa violência tem várias faces, né? Várias faces. Você pode pegar na história, e o professor Florestão Fernandes já demonstra a exclusão da população negra do desenvolvimento econômico do Brasil no decorrer do século XX, e os dados hoje de todos os estudos mostram que a população negra não tem políticas públicas em relação à saúde, em relação à moradia, em relação ao mundo do trabalho, que o jovem negro é o primeiro a sair da escola básica, escola fundamental, que a escola infantil quase não tem para ele, se o pai não puder pagar uma escola privada, ele não tem escola pública, creche pública, né? Então você vê uma série de situações. Então tem uma face histórica, né, que você vem, é uma lógica das políticas republicanas no Brasil, Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quinta República, se quiser, ou República Contemporânea, e você tem assim conjunturas em que esses problemas se intensificam. Eu lembro que mostro assim, estudos, por exemplo, nos anos 30, nos anos 40, quando há uma formação da identidade nacional a partir de certos discursos sobre o negro, né? Vou dizer aí da ideologia, a identidade nacional fundada num Brasil mestiço, que incorpora a população negra nessa ideia de nação, mas você não adota políticas públicas para essa população, né?
Negrícia, negro sou, negro ficarei, ficarei, ficarei.
Minha amiga sempre reclama de racismo.
Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem...
Correios, filho.
Você não deveria entrar pelo de serviço?
Não, vizinho.
Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando.
Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor.
Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora.
Você tem uma institucionalidade, você tem direitos humanos, republicanismo e cidadania para uma parte da sociedade. Mas para outra parte da sociedade, especialmente uma população negra, você não tem esses direitos consagrados. Né? Você há um entrave, o chamado racismo institucional, há um entrave, né? Toda vez que um jovem negro vai demandar justiça, há uma atitude sempre mais violenta por parte da polícia em relação ao jovem ou à população negra como um todo. A abordagem é diferenciada, e os estudos mostram aí, as próprias falas dos policiais confirmam os estudos, não é isso mesmo. O policial é treinado para abordar primeiro um jovem negro do que um jovem branco, ou desconfiar do jovem negro primeiro depois do branco. Então, esse é o racismo institucional. Ele acontece na escola, a partir do currículo e a partir das atitudes pedagógicas, acontece na universidade. Vivenciamos um caso ainda hoje, porque, né, questão disso. A questão das ações afirmativas são muito mal colocadas dentro dos gestores das universidade, né? A cota está aprovada, mas ela não é respeitada no seu sentido cotidiano, dia a dia, e as ações afirmativas da permanência não estão sendo, digamos, colocadas, não estão tendo eficácia, porque não tem nem política afirmativa para permanência, né, desse jovem na universidade. Então, eu diria assim, o racismo institucional, e ele está no aparato policial, está no aparato judiciário, né? E isso acontece, faz com que essa violência, não é, que existe no Brasil, ela atinja muito mais, né, essa população negra, especialmente a juventude. Por quê? Porque é um histórico no Brasil do racismo institucional tratar essa população numa espécie de num mundo em que parece que tem um artigo lá na Constituição que não há cidadania para essa população, percebe? Não, essa população você trata assim. E de determinados nichos da população, você respeita os direitos humanos, você respeita o direito de cidadão, você respeita o direito de ficar lá. Ele pode ir para a delegacia, mas faz tempo circunstanciado e depois responde o processo em liberdade. Enquanto que o jovem negro, ele vai direto para a prisão, vai direto para o presídio. E também tem esse fator que vocês abordam, que tem se abordado, né, nos últimos anos, os movimentos negros ressurgindo aí, penso que é um momento importante para isso, um movimento negro que vem ressurgindo dessas novas gerações, percebeu que a violência está incidindo muito mais sobre a juventude negra. Então, nós temos visto demandas, digamos assim, movimentos, seminários para discutir isso, né? Por exemplo, isso qualquer estudante de direito sabe, a gente discute muito, quer dizer, no Brasil tem pena de morte ou não tem pena de morte? No Brasil tem pena de morte para a juventude negra, né? Quer dizer que você, toda semana, você tem jovens negros assassinados, o argumento da imprensa, da grande imprensa, junto com o aparato policial, é que é briga de tráfico de drogas, né? Então, antes do policial ir na cena do crime, ou do jovem que está estirado lá já morto, ele já começa a dizer que isso é, né, ele sai da delegacia, sai do quartel dizendo que é a lei do crime, a lei do tráfico. A imprensa, a grande imprensa, na segunda-feira reitera esse discurso, diz, não, é a lei do tráfico, passa no inquérito policial, vai para... às vezes não chega no aparato judiciário, que é nacional, né, aquela coisa para ver. E os crimes não são... não é que os crimes não sejam punidos, não são punidos porque não são nem verificados, né? Essas mortes que são tipificadas como execuções sumárias, né, são colocadas na lei do tráfico e não tem nenhum interesse, né? O aparato policial e o aparato judiciário não, e a sociedade em geral não se manifestam, não tem interesse em desvendar a natureza desses acontecimentos, né? Que eu penso que antes de serem acontecimentos, eventos policiais, tem uma lógica do racismo brasileiro frustrada aí, né? e que passa fundamentalmente pelo racismo institucional. O conceito de racismo institucional precisa ser trabalhado porque ele está mais agravado hoje, né? Antes a gente entendia racismo institucional só porque o Estado não tinha políticas públicas. O racismo institucional era entendido como um Estado de um Brasil mestiço que não queria tratar da população negra, né? Hoje nós precisamos entender o racismo institucional como todo o aparato estatal do país, especialmente o policial e o judiciário, que respeitam a Constituição para determinados dígitos da população, e quando se trata de uma população negra, não há lei nenhuma, a não ser a lei da violência, a lei do enfrentamento em relação a essa própria violência, mas no sentido discursivo, pegando a lógica do tráfico. É evidente que essa violência não pode ser explicada por essa lógica, né? Ela tem outras faces, ela é muito mais complexa, porque se fosse só do tráfico, bastava mais policiais e bastava fechar as fronteiras do país, né? Que entrar arma e entrar droga. Mas não é isso. Então esse discurso é muito complicado de desmontar, né? A gente trabalha na questão dos direitos humanos, vê também isso, assim, essa violência generalizada, essas mortes, o enfrentamento de gangues, que gera, então, toda segunda-feira, 10, 15, 18 mortes por cada cidade grande. Ali está a população negra dizimada, a juventude negra morta, e se diz que é a lógica do tráfico. Não tem apuração, esses crimes não têm apuração, não tem desvendamento, né? Porque a priori essa juventude negra está jogada fora da cidadania, né? Agora a gente não pode dizer que não tem cidadania do Brasil. Tem direitos humanos no Brasil, tem cidadania, tem lei, tem constituição, tem educação, tem escola pública boa, tem universidade pública boa. Agora, isso tudo está, historicamente foi, agora nessas brechas que nós temos, gera tensões raciais mais profundas.
Pra transformar cada dia em vitórias, é o canto da sabedoria, o ataque. Reage agora, reage. Tem coragem, capoeira de maloca. Do fundo do coração, prolifero ideias. Sento brigando pão a cada passo de uma centopeia. Faço barulho, amenizo tensão. Hoje é o futuro, vivo, respiro o mundão. Mas atenção, tem coragem de fazer um corre de sua norte. Eliminar as estatísticas, vencer a morte. Tem coragem, na humildade, irmão. Tire essa arma das mãos, joga essa arma no chão. O inimigo é outro, não seja o espelho. A doença contagiosa e irreversível, alastrando medo. A covardia é justiça no paraíso da maldade. Na verdade, vencer é pra quem tem coragem.
De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. As algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. Pra caminhar da fé me fortalecer.
Falta cor? Não, falta coragem. Falta rap? Não, falta reportagem. Tem que ter coragem pra cobrar a bronca. Tem que ter talento e ser ligeiro pra colar com a banca. Dos guerreiros organizados, diz o aviso luminoso. Coragem é pra cabra macho, mas acho que o ventre da mulher terra supera. Coragem pra gerar herdeiros, frutos dessa eterna guerra, irmão. Coragem dará continuidade. Matrix fita padrão capital. Sociedade. Coragem pra lutar com os dragão. Nada com os tubarão. Pulverizar tamanho a afastar. Os rufião, então que rufem os tambores da verdade. É mais que um desafio, é mais que um combate. Salve a sagacidade, o poder da humanidade. Gente de fibra não foge da briga porque tem coragem.
De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer.
Tem coragem, irmão.
De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer.
Tem coragem, irmão.
Tem que ter coragem pra construir um castelo. Coragem pra coçar o parabelo. Pisar no verde amarelo do genocídio. Coragem pra trampar, coragem pra criar o filho. Coragem de ultrapassar as barreiras do impossível. Coragem é tudo.
hoje é meu hino. É o sambista versando, é o ladrão no pânico, é o gavião voando, coragem, é o b-boy girando. Microfone é o portal da infopercepção, é da rua ao repeteco, universo, rimação.
É o som.
Coragem, irmão, transmita seus pensamentos, interage, João. Transforme os acontecimentos da vida que aflora a energia meteórica, favela exótica, resistência quilombola. E o adianto é a missão malandragem pra você que faz uma de vez e nunca então tem coragem.
Quebra as algemas, quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. Da caminhada, fé me fortalecer.
Tem coragem, irmão, tem coragem.
Quebra as algemas, quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. Da caminhada, fé me fortalecer.
Tem coragem, irmão.
Vamos ouvir agora a opinião de Alessandro Amorim, professor historiador, ativista do movimento negro, sobre o racismo na educação em João Pessoa.
Ao meu ver, se nós temos um jovem negro numa moto, dois jovens negros numa moto, agredindo um outro jovem negro ou um outro jovem não negro, esses dois jovens que estão agredindo, se nós formos fazer uma leitura, eles também podem estar na estatística das vítimas de violência. Porque as demandas educacionais dentro da escola são muito mais estimuladoras para ele desistir da escola do que para ele permanecer da escola. Então o jovem que está ali agredindo é aquele jovem que ontem estava na escola e que hoje não está mais na escola. E eu digo isso pela experiência que eu tive com três alunos que me lembro aqui, me remeto até uma frase, uma reflexão do professor Hélio, que coloca em um dado momento, né, que quando o racismo se sobressai, né, a gente se sente um pouco derrotado, principalmente a gente está em sala de aula. Então, esses três alunos eu considero fracasso incrível da escola, e sem dúvida nenhuma eu estou inserido nesse processo. Né. Me senti completamente fracassado. São alunos que nós perdemos para o tráfico, nós perdemos para as gangues, e são alunos que virava e mexia, eu dizia nas reuniões, gente, é incrível como a gente está perdendo esses três alunos para o mundo da violência. Esses três alunos estão desistindo de estudar, esses três alunos têm um potencial intelectual fantástico, mas a escola também está preparada para ver os defeitos. A escola não está preparada para ver a potencialidade dos alunos. Então, a coisa mais fácil, mais rápida, é eu dizer, aquele menino é inquieto, aquela menina é desatenta, aquele menino é violento, aquela menina tem a boca suja. Aí entra a questão da não formação, do não preparo, porque eu vejo isso sempre associado ao jovem negro ou negra. Essa adjetivação pejorativa da criança como inquieta, como agressiva, como violenta, como boca suja, geralmente está associada ao jovem negro ou à jovem negra.
Web Rádio Porto do Capim.
Você conhece o Juntz? Juntz é a internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Programa Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
Encontrei minhas origens, Oliveira Silveira. Encontrei minhas origens em velhos arquivos,
livros. Encontrei malditos objetos, troncos e grietas. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em mundos tumbeiros. Encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos. Encontrei minhas origens na cor da minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos. Encontrei, encontrei-as, enfim, me encontrei. Do livro Oliveira Silveira, Obra Reunida, Iel, Coragem, 2012.
Guerreiro é no lombo do meu cavalo, bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. Gole da cachaça, esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminada, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. A guimba e a fumaça do meu cigarro cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com sorriso derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio, armadura é proteção. Avanço sob a noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar a guarnição. Guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo, guerreio é no lombo do meu cavalo.
Ouviremos agora um debate entre Mário Cruz e Jonatas Monte, historiadores e ativistas negros.
É interessante perceber uma fala do professor Hélio e do professor Alessandro, é que ele, pelo menos o que eu percebi, o Hélio ele vai pontuar como é que está estruturado, né, esse racismo, mas através de um processo da história, um processo onde nitidamente, por outro lado, quase que escondida, esse processo de racismo, de limitação, de busca, apreensão e destruição da população negra, e nesse caso a juventude, como ele mesmo colocou, e é bom pontuar, essa faixa etária era bastante importante para o ciclo de trabalhos, né, os diversos trabalhos dentro do sistema colonial brasileiro, escravocrata. E aí ele vai pontuando a forma como o racismo, ele, dentro desse discurso ideológico, que é dado um caráter de sentença à sua população negra, ele vai mostrando como o Estado, ele pega as suas bases, bases essas que dão um caráter de crença, né, de confiabilidade da sociedade como um todo, né, através da Constituição, essa ideia de nação, de povo, de país, né, de uma identidade, ele estrutura de tal maneira que vai limitar essa população dele. É um pouco que eu entendi, no aspecto da saúde, na educação, na própria segurança pública, né, a maneira como o Hélio mesmo trouxe, é um Estado que dá o habeas corpus, o direito de esperar o julgamento em casa a uma população desde o início de sua existência, e para essa população negra que já veio sobre essa sentença, não respeito a questão de você se defender, e chega aqui, ela vai continuar nesse processo de negação e ostracismo, né? Então eu pude perceber que é muito, muito contundente.
Uhum. E uma coisa que está presente na fala do professor Hélio e que a fala do professor Alessandro vai estar interligada, não como um resultado, uma coisa que a gente está percebendo na contemporaneidade, que é essa questão da juventude e como está imbricado com essas pontuações históricas que o professor Hélio faz, no sentido de que está presente nessa ideia de formação de identidade nacional, né, que vem se trabalhando desde o século XIX com essa ideia de querer se branquear o Brasil, e isso se reflete nos clássicos da história, né, essa ideia de branqueamento do Brasil como solução para a nossa nação. E como está refletindo aqui na juventude de hoje, como eu percebo, né, que é presente, é justamente você ser um jovem brasileiro, na Paraíba especificamente, onde metade da população é negra, expressivamente negra, e você, quando vai para a escola, para a sala de aula, você não se sente contemplado com o conteúdo que lhe é apresentado pelo professor.
É a educação que age em uma perspectiva de matar psicologicamente.
Psicologicamente.
Né, que eu pude perceber também.
Então a gente vê justamente isso, né? Esse jovem sofrendo, na verdade, uma educação que seria para dar para auxiliá-lo e fornecer a ferramenta de sua cidadania, para ele exercer sua cidadania.
E só colocando um acréscimo. É bom que fique bem subentendido para todo mundo, é que aqui não é um discurso do coitadinho, né? Ah, os bichinhos, não, mas é um discurso de desconstrução da cidadania de um processo educacional, né? Acho que tem que ser frisado nisso, né? Mas pode continuar.
Não, então, nesse sentido da juventude, nessa situação, é que ele recebe uma educação explicitamente eurocêntrica, né? Onde ele, como um jovem negro, e numa sala de aula, ele vai ser representado, mesmo hoje em dia, a gente está tendo vários avanços, e como resultado da luta da população negra e do movimento negro desde a década de 70, como o professor Hélio bem pontua, e muito antes, né, muito antes disso, isso é uma construção, essas conquistas políticas que hoje temos. É fruto de um processo histórico e de como a população negra vem se comportando e montando laços de solidariedade desde que foram arrancados seu continente de origem, de África, e que mesmo nos tumbeiros já se estabeleciam alianças e que chegar aqui para resistir, né? Então, como essa forma, esse se comportar, vai resultando numa estruturação em que posteriormente, no século XIX, por exemplo, a gente vai perceber isso na imprensa negra. Tem uma obra interessante muito, de Ana Flávia Magalhães Pinto, A Imprensa Negra no Brasil do século XIX, que ilustra bem essa situação, essa forma de a população negra e de homens de cor tá se organizando para fazer reivindicar. E aí a gente pensa e visualiza o racismo institucional desde aquela época, fazendo com que onde a autora faz um recorte e fala sobre a imprensa negra, especificamente a Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande e Porto Alegre, onde essa imprensa estava organizada para denunciar a exclusão do homem de cor dos cargos de poder. e de ascensão social, né? E todo esse processo de institucionalização do racismo ao longo da história, organizado de forma a excluir essa população. Isso gera, como resultado disso, o jovem negro, mesmo com a Lei 10.679, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar, a gente percebe que dentro desse sistema aí, desde essa ideologia de branqueamento e mestiçagem, vai respingar nessa ideia de que a gente não temos problemas raciais, né? Não temos conflito e que não existe uma população excluída. Todo mundo se relaciona muito bem.
Dando continuidade, o que a gente pode compreender dessa situação? O que eu pude perceber também é que não está só no Estado. O Estado, na verdade, ele vai cumprir as ordens do que já está posto, ou seja, um pequeno grupo de todo o corpo social brasileiro, como o professor ele falou, e Alessandro pontua bem, nesse processo da escola, como chegam as ações na escola, ações que poderiam viabilizar o reconhecimento total de suas identidades. Então, mas isso tem alguém que, de certa forma, dá as ordens. Então, esse racismo, esse processo de racismo dessa pequena, reservada e protegida população, de certa forma, vai ter acesso à cidadania, direitos humanos, justiça, etc, etc, etc. E também a questão dos bens, né? E aí o que acontece? Essa pequena população, ela majoritariamente cria uma realidade por todo esse seu conhecimento do racismo. E aí Alessandro coloca isso muito bem, que o discurso, não necessariamente nessa fala, mas ele pontua muito bem que o discurso de que há uma ignorância no ato racista, isso é um discurso falido e, de certa forma, para validar o racismo. O discurso do racista, que cria esses valões de pobreza para a população negra, né? Que põe ela em pé de guerra, seja no seu segmento de infância, adolescência, juventude ou idade adulta, né? Porque ela vai simplesmente colocar que o crime, né, por envolvimento ao tráfico, ele é passível de qualquer investigação para elucidação do caso, né, para elucidar ele. Uhum. Ou seja, a justiça e a sociedade, e isso, o poder da mídia, né, a mídia que também não é popular, a gente sabe que nosso sistema de mídia hoje é um sistema que está entregue também a essa lógica do racismo, que é um pequeno grupo que consome, que dita as ordens, que estimula todas as transformações na sociedade através de sua lógica, através do aparelho de Estado. E eu falo não transformações positivas, né? Algumas ações que interferem na sociedade, na verdade, elas saem dessa lógica de uma mídia que vai ampliar, dar validade ao discurso, né? Vai criar o senso comum. Ou seja, qual o senso comum? Crime que não pode ser, não deve ser desvendado. Procurar saber a real situação que aconteceu. O fato são os crimes de envolvimento com drogas, com o tráfico, que recai sobre a juventude negra, que hoje ocupa todas essas periferias, esses bairros marginalizados da grande João Pessoa.
E nesse sentido, a gente vê como é que esse racismo implícito na mídia, na forma que dita com quem a gente deve, com que causa a gente tem que se comover e se solidarizar, né? E a gente percebe que a adesão a campanhas, por exemplo, a outros casos envolvendo de violência, envolvendo pessoas de cor branca, a adesão midiática e social, e até se colocar no lugar do jovem, é meio que automática, não que se tenha se solidarizar, né? Mas a gente percebe que quando a pessoa envolvida é um jovem negro, a sentença está praticamente dada. É uma questão de, não se discute nada, apenas o criminaliza e dá-se o caso por encerrado. Né? Diz que o cara estava devendo e que estava envolvido com drogas, e por si só ele já deu a sentença. Ou seja, ele procurou aquilo ali, aí se tira o peso da história, né? Esse processo todo histórico que o professor L pontua.
E como ele diz, né? Efetiva a pena de morte brasileira, que está em vigência, vai permanecer em vigência desde quando o racismo não for ponto de pauta em todos os ministérios, todos os espaços onde circula em sociedade que tem uma tríade na sua formação de corpo, né, que é a sociedade brasileira, e que particularmente fica espremida, comprimida, né, nessa faixa do torrão, nessas metrópoles que, dentro desse sistema político, sugam, né, toda a estrutura nacional, consomem, de certa forma, a maior parte do produto interno bruto da nação para o desenvolvimento. Né? Não cria uma perspectiva de termos o nosso território bem estruturado, estruturado no sentido de evitar essas migrações desesperadas de pessoas, né, para os grandes centros. E aqui, esse grande bolsão de pessoas necessitadas, carentes e, de certa forma, dependentes da ajuda que chegue em diversas formas. Isso tem que ser percebido mesmo.
Programa Negrícia.
Eu habito uma ferida sagrada. Eu habito ancestrais imaginários. Eu habito um querer obscuro. Eu habito um longo silêncio. Eu habito uma sede irremediável. Eduardo Oliveira.
Negrícia, negro sou, negro ficarei, 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 ficarei.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Dançando Negro, LC Mog. Quando eu danço a tabaques excitados, o meu corpo se esvaindo em desejos de espaço, espaço. A minha pele negra dominando o cosmo, envolvendo o infinito. O som criando outros êxtases. Êxtases. Não sou festa para teus olhos de branco diante de um show. Quando eu danço, a infusão dos elementos diluem-se na cachaça, mas pouco a pouco. Cadernos Negros, os melhores poemas. 1998, página 57.
Um, dois, um, dois, um, dois. MV. Guiado por Jesus. 2000000. A voz do meu excluído tá no ar. Superação, força, luz, união, orgulho. Os representados escolherão seus representantes.
Chapa preta.
A todos os afrodescendentes do Brasil. Viva o povo das favelas.
Viva.
Viva todos os povos do mundo.
Viva.
Viva a afrodescendência.
Viva.
Zumbi vive. Produto do gueto. CDD. MVB. Aquele que você viu. Ei. Não sou o movimento negro, sou o preto em movimento, todos os lamentos
fazem refletir
sobre a nossa história, marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito é de vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa.
Não posso mais fugir.
Da militância sou refém. Quem conhece vem, sabe que não tem vitória sem suor. Se liga só, tem que ser duas vezes melhor, ou vai ficar acuado sem voz. Sabe que o martelo tem mais peso pra nós, que a gente todo dia anda na mira do algoz. Por amor da melanina, coloque minha rima. Peço os que der da volta por cima. O passado ensina e contamina aqueles que sonham com uma vida em liberdade.
De verdade.
capacidade pra bater de frente e modificar o que foi predestinado pra gente dignificar o que foi conquistado, mudar de estado, sair de baixo, sem esculacho.
É o que eu acho.
Não me encaixo nos padrões que visam meus irmãos como os vilões, na condição de culpado, ovelha branca da nação que renegou a pretidão.
A verdade é que você
tem o poder de mudar, rapá. Então passe para o lado de cá, vem cá. Outra corrente é que nos une, a covardia é que nos pune. A derrota se esconde no irmão que não se assume. Chora quando é pra sorrir, ri na hora de chorar. Levanta quando é pra dormir, dorme na hora de acordar. Desperta, sentindo a atmosfera que libera dos porões e te liberta. Muita força pra encarar qualquer bagulho. Resistência sempre foi a nossa marca, meu orgulho. É bom ouvir o barulho que ensina como o caminho.
Eu estou sempre na minha
paz. Não vou pela cabeça de ninguém, pode ver que tem. Aguibá dominará em português, favelês ou em urubá. Axé, pra quem vai buscar de uma cué e deixar de ser o qualquer, viu como é. Preto por convicção, não acha bom submissão, não. Da ré no monze, não embranquece na missão. Tem que ser sangue bom com atitude. Saber que a caminhada é diferente pra quem vem da negritude. Um dia isso mude, por enquanto vou rezar pro santo e que nós nos ajude.
Todo brasileiro.
Dando continuidade aos diálogos e explicações sobre esta nossa atual realidade, ouviremos a segunda parte das duas argumentações ditas pelos professores Hélio Chave Flores e Alessandro Amorim.
Quando conseguimos desenvolver ações dentro da escola e quando conseguimos sensibilizar o aluno, esse aluno sensibilizado, quando tem um espaço de diálogo em casa para isso, ele retorna para você questões importantes que podem permitir com que você aprofunde essa sensibilização. Mas quando ele não encontra em casa um respaldo para fortalecer essa sensibilização, esse aluno volta desensibilizado, porque esse aluno só passa no máximo 4 horas contigo durante uma semana. E ele passa a maior parte do tempo com disciplinas onde ele não vê esse conteúdo, onde ele não ouve, e ele ouve até demandas em contrário. E em casa se soma ao pai e à mãe, muitas vezes desfazendo esse processo. Ou até tem um caso, né, de pais e mães que não dialogam. Que quem termina dialogando com ele é a TV, quem termina dialogando com ele é a grande mídia. Então ele está em casa sozinho, muitas vezes cuidando da irmã mais nova, do irmão mais novo. O pai e a mãe saem para trabalhar e o único canal de diálogo que ele tem é a televisão. E a televisão, o discurso mais forte é o discurso da morenidade. É um discurso de uma suposta mestiçagem que é benéfica a todos. E que, se nós formos olhar esse entorno da escola, demonstra dia a dia que esse discurso da mestiçagem como da morenidade como um benefício para todos é um discurso falso, é um discurso que é perigoso, porque no entorno da escola O que mais tem se reproduzido é o espaço da violência, que atinge preferencialmente a juventude negra. Seja ela como autora da violência, seja ela como vítima da violência.
Web Rádio Porto do Capim.
Negrícia, negro sou, negro ficarei, 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 ficarei.
Gestas Lídricas da Negritude, 1967, por Alice Mogg. Eu seguirei feliz, de braços dados, com meus irmãos de 5 continentes, que a todos amam porque são amados. E quando se ama a humanidade inteira, os ideais, por mais nobre, mais ardentes, irmanam-se numa única bandeira.
Programa Negrícia, Negrícia, Negrícia.
Você conhece o Juntz? Juntz é internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Vou à praia e meus amigos sempre perguntam, pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão?
Desde lá as primeiras séries, muitos professores olham para os alunos negros e acham que não vale a pena investir neles.
Entrei num táxi com um amigo também negro e, de repente, o motorista estava encerrando o dia.
Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falaram, não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família.
Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.
Programa Negrícia. Negro sou, negro sou, negro ficarei.
As músicas tocadas no programa hoje foram Still a Fool, de Mud Waters, Tem Cor Age, de Zafrica Brasil, São Jorge, de Jussara Marçal e Preto em Movimento, de MV Bill. Estamos agora encerrando esta edição do programa Negrícia, pela Web Rádio Porto do Capim. Se você gostou e quer dar alguma sugestão de pauta ou crítica, nos envie em comentários na página da Rádio Negrícia pelo Facebook. Até a próxima e fiquem agora com uma pérola do compositor crioulo, uma adaptação feita em cima da música Cálice, de Chico Buarque.
Programa Negrícia, 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 Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
Como ir pro trabalho sem levar um tiro, voltar pra casa sem levar um tiro, se às 3 da matina tem alguém que frita e é capaz de tudo pra manter sua brisa. Os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio e uma gente que se acha assim muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o homem negro, há preconceito com o analfabeto, mas não há preconceito se um dos três for rico, pai. A ditadura segue, meu amigo Milton. A repressão segue, meu amigo Chico. Me chamam crioulo, o meu berço é o rap, mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue, pai. Pai. Afasta de mim a biqueira, pai. Afasta de mim as biate, pai. Afasta de mim a cocaine, pai. Pois na quebrada escorre sangue.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo.